Hoy Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company.
Aqui é Dener Lippert, minha expectativa para esse episódio é saber a verdade nua e crua sobre e-commerce na prática.
Boa. Aqui é Max Satiro e a minha expectativa com esse podcast é aprender o e-commerce na prática.
Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é ter uma consultoria aqui hoje com o Bruno, falar sobre atribuição, que é uma coisa que eu sei que dói, então vamos falar um pouco mais sobre isso.
Caramba, gente. Aqui é Bruno Oliveira Oficial, @BrunoOliveiraOficial. A minha expectativa, eu acho que é atender a expectativa de vocês.
Tá, tá bom, acredito que vai dar certo.
Vai ser bom.
Bora.
No podcast Roy Hunters, Bruno Oliveira compartilha insights diretos do mundo do e-commerce, especialmente sobre suplementos. Ele fala sobre como começou cedo com anúncios online no Brasil, usando Google e Facebook, quando ainda era barato. E destaca a importância de ficar de olho em novidades, como o TikTok, para economizar em publicidade. Este episódio oferece um olhar aprofundado sobre a jornada de sucesso de Bruno Oliveira, desde o início precoce em publicidade online até a venda de sua empresa e as lições aprendidas ao longo do caminho. Entenda como pensar no ROI de uma abordagem holística e saiba como buscar inovação constante em suas próprias estratégias de e-commerce. Ficou curioso? Então escute agora no ROI Hunters.
Então bora aí pra mais um Roy Hunters, a galera já sabe o que tá acontecendo, então não precisa introduzir muito aqui, mas hoje a gente tem de novo o Max aqui, não vou falar dessa vez, infelizmente temos o Max, hoje a gente tem o Max, ele contribuiu bastante no último episódio, se você ouviu, se você não ouviu, vai lá ouvir, né, porque foi bem interessante aí, bem técnico do jeito que a galera gosta, é. Temos o Dener de novo e hoje, Bruno
Oliveira.
Obrigado pelo
bravo.
Convite, gente. Obrigado.
Seja
pelo convite.
Muito bem-vindo.
Demorou,
bem-vindos.
Hein, pô? É. O Bruno tava na nossa primeira assembleia em São Paulo.
Verdade. Foi um dos primeiros embaixadores da V4.
Verdade também.
2019.
É. 2019.
A gente fez...
Prazer sempre estar com vocês, hein?
A gente fez umas duas lives, eu acho, né?
Fizemos.
Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente os temas, mas provavelmente
era de... Foi na época da pandemia.
Mas nesse meio tempo...
Foi, pior que foi.
Nesse meio tempo ele vendeu a empresa, aí se aposentou, né,
quase.
Cara?
Tô chegando lá.
Muito bom. Bruno, olha só. A gente tem uma forma de iniciar o nosso podcast que você vai gostar, tenho certeza que vai conectar legal contigo, que é o seguinte. A gente tem um podcast chamado Roy Hunters. Então, a minha pergunta sempre pra qualquer convidado que chega aqui é: qual que é a tua história ou estratégia ou decisão. Negócio, decisão, que foi o que mais te trouxe retorno sobre investimento? Que te trouxe mais ROI? Conta pra gente.
Cara, o que trouxe mais retorno sobre investimento tem que falar de passado, né? A gente não tem como ter resultado hoje em dia.
É isso aí. Passa.
Eu fui um dos primeiros anunciantes na internet no Brasil, um dos primeiros anunciantes no Google, um dos primeiros anunciantes no Facebook. Uhum. Naquela época a gente pagava no Google pouquíssimos centavos por clique e no Facebook frações de centavo por um clique. Assim, acho que nunca existiu uma época onde houve tanto ROI quanto aquela. Hoje...
Que ano foi isso?
No Google, em torno, até 2006, essa época foi boa. No Facebook, a partir de 2007 até 2010, 2011. O Facebook durou um pouco mais de tempo. No Facebook houveram estratégias aí controversas que eram muito boas. Você pegava os IDs dos clientes, anunciava só para os IDs. Era uma coisa incrível.
Legal.
Até hoje, a gente... Nós somos perseguidores do ROI, assim como vocês, né? A gente investe bastante em mídia, performance, sempre fez parte da nossa estratégia. Tá cada vez mais complexo, mas hoje a gente analisa o ROI de uma forma mais ampla. A gente não olha só pro canal específico e calcula o ROAS daquele canal. Não é assim que a gente faz. A gente investe e vê todos os canais de aquisição que podem ter uma contribuição com aquele canal e a gente mede o ROI assim. E isso
de
pra gente tem...
todos os teus investimentos.
E inclusive os canais que não têm tanto investimento também, mas que acabam tendo uma contribuição indireta da performance.
Perfeito.
A gente já fez vários testes sobre isso e quando a gente diminui o investimento em performance, os outros canais caem também.
Sim,
não necessariamente naquele mês, mas às vezes no mês seguinte. A performance, ela acaba gerando uma onda que leva junto os outros canais e, consequentemente, a gente tem um ROI maior.
Legal. A estratégia que tu mais teve ROI foi começar antes de todo mundo.
Foi começar antes de todo mundo. E isso ainda é válido, mas você vai ter que ficar de olho nas novas tendências, né? Até, cara, 2021, o TikTok era maravilhoso. Hoje já tá num preço já bem equiparado com o Facebook.
Sim.
E assim, com o passar do tempo, vão ter novos canais. Uhum. Os primeiros a entrar podem ter uma dificuldade de conversão maior, mas o custo justifica. O retorno é sempre é muito maior quando tá começando.
É, e o caso do TikTok até, se a galera que entrou no início conseguiu aproveitar aquela distribuição muito forte que tinha no TikTok, eventualmente uhum. o cara conseguiu até aproveitar a plataforma de forma orgânica. Mas
pra
a gente
construir
tem um...
base, né?
Exatamente. Sim. Mas a gente tem um posicionamento bem... Não é nem contra, objetivamente, a entrar nessas trends, mas de um pouco de cautela, né? Eu acho que tu pode falar um pouco sobre isso, né?
Principalmente quando é plataforma de rede social, tem muita... É que eu vejo assim...
Hype.
É muito hype, tipo o Clubhouse da vida, tinha aquela do Google, sim. Periscope. Periscope foi comprado pelo Twitter?
Eu acho que
ele comprou, né?
Caramba, o Periscope foi. Tinha esquecido isso. Não tem essa feature no Twitter hoje?
Ou foi comprado pelo Snapchat, tem, né? Não sei, cara, alguém comprou. Mas o meu receio é que... Eu concordo contigo, obviamente, tem o cara chegar primeiro ajuda, mas em muitos setores a galera não fez o máximo que podia com o que já tem, né? Então, eu acho que talvez, provocando a tua resposta, será que parte do que te trouxe muito ROI não foi também ter ido fundo quando tu viu que dava bom? Porque tem uma galera, principalmente em e-commerce, que o negócio começa a ir bom e o cara, pô, será que é isso aí mesmo? Veja bem, vai com muita cautela excessiva ao invés de estressar.
Isso acontece, cara. Assim, é um super desafio de quem trabalha com performance ou tem uma área de performance. Né? Às vezes você é muito agressivo quando tá ruim e você é cauteloso quando tá bom e você acaba perdendo a oportunidade. A gente passa por isso também direto, já passamos várias vezes isso. Agora, quando eu quis dizer de estar antes de todo mundo, não é participar das trends e aproveitar uma certa viralização, falando de rede social. É estar antes de todo mundo em relação à performance, ao tráfego pago mesmo. Que é o que a gente mais trabalha, né, dentro de rede social. A gente não tá muito preocupado com viralização, com alcance orgânico. Lógico que a gente gosta, a gente aproveita, mas o grosso mesmo é o tráfego pago, é aquilo que a gente tem influência. No TikTok isso trouxe resultados positivos, eu espero que em breve surjam aí novas oportunidades. Hoje, assim, o que eu tô vendo de coisa positiva é fazer compra de mídia avulsa. E isso ainda tá muito barato, eu não sei até quando vai
durar. O que tu quer dizer com mídia avulsa?
É, comprar mídia avulsa com blogs, com influencers, com youtubers, isso ainda tá muito barato. Mas
internamente que... lá a gente chama de mídia independente.
A gente chama, não sei como é que a gente chama não.
Aposentado.
Não sei como é que a gente chama não, mas isso é uma coisa que ainda tá dando retorno e porque tá barato, tá barato.
Um comentário ali sobre o pegar as trends, entre aspas, né? A gente não entra nas trends, mas a gente começa com performance. Então até esses dias a gente testou o TikTok, a gente tava escalando a mídia no TikTok e ainda o CPM tava 10 vezes menor do que o do Meta.
Atualmente ainda,
10 vezes menor. Muito mais gente cai na página.
Até porque o inventário deles é bem grande, porque eles conseguem reter muita audiência, né?
Sim. Então, assim, a gente não entra na trend, mas também não perde a oportunidade de começar a performance o quanto antes.
Sem dúvida.
A gente faz uns 100k por mês de TikTok já, né?
100k por mês de TikTok. Eu ia perguntar aqui também sobre... Tu falou dessa questão de tu tá meio que rastreando e organizando esse traqueamento do teu resultado, não necessariamente por canal, mas de uma forma um pouco mais agregada. Eu queria que tu expandisse um pouco mais nisso, né? Até no episódio que a gente gravou aqui com o Max, a gente tava falando sobre algumas das estratégias de olhar pro funil, pegar as alavancas do funil e ir otimizando isso e tal. E aí, uma das pautas que a gente falou foi, pô, a gente quer investir, sei lá, pra trazer gente pro podcast, por exemplo. E aí, a gente tem umas formas que não vale a pena agora, trazer audiência pro podcast, mas enfim, são formas não muito traqueáveis, tipo fazer um OH, alguma coisa do gênero. E aí, a gente fica nessa de, pô, vale ou não vale a pena? Como é que o cara vai traquear isso ou não? E a nossa conclusão, muitas vezes, é que tem várias estratégias que tu vai fazer que, cara, chega uma hora que você não consegue traquear mesmo. E vida que segue. Tipo, um OH, às vezes, se tu tem tentar fazer um tracking muito objetivo, você vai até ferrar, talvez, a tua campanha, porque ela fica chata, e tu fica olhando para aquilo, tentando trazer um resultado quando nem é para isso, mas ela complementa muito bem o funil. E eu também citei de um podcast que a gente gosta muito, sempre ouviu, do Perpetual Traffic, que eu tava ouvindo esses dias, e eles falam muito sobre isso, de que o topo de funil tá cada vez mais sendo abandonado por muitas marcas hoje, então ela vai lá, vai no Facebook, usa a campanha de conversão, campanha de, no máximo, uma campanha de tráfego ou algo assim, mas foca muito no fundo do funil e esquece do topo do funil. E eu senti que o que tu tava falando tem muito a ver com isso.
Tem total.
De não só olhar pro fundo do funil. Então, dado esse contexto todo aqui, dá uma discorrida sobre isso, como que tu faz, o que que você quer dizer com isso pra galera entender.
Total, a gente tá super preocupado com dados, tá? O que eu falei não tem a ver com metrificação, a gente metrifica tudo que a gente pode metrificar.
Perfeito.
Então hoje gente sabe cada campanha, cada conjunto de anúncios, cada criativo, de onde vem venda, cada post, cada influencer. Uhum. A gente consegue saber tudo. É lógico que existem alguns detalhes que a gente não consegue entrar. A nossa premissa, né? Isso faz parte dos nossos princípios, é não ficar travado também porque você não consegue traquear tudo. Okay. Mas o que a gente faz? A gente analisa, assim, o resultado canal por canal. Mas no final do mês, o que define se a gente vai investir mais ou se a gente está satisfeito com o resultado é quanto a gente investiu no grosso, uhum, né, comparado com todo o retorno de vendas que a gente teve, somando todos os canais. É isso.
Todo
que a gente
o faturamento da empresa
todo naquele período. Todo o faturamento, período, pelo menos daquela categoria que tenha a ver com aquele investimento. Porque a gente faz tudo segregado. Tá então bom. A gente hoje tem investimento para... Falando de comércio na prática, tá? Uhum. A gente tem investimento para aquisição de assinantes e a gente tem investimento para contratação de serviços.
Uhum.
E a gente tem investimento para o B2B, que é um produto corporativo que a gente tem. Perfeito. Então a gente segrega tudo, porque são produtos diferentes. Tudo que foi investido para aquisição de assinantes entra no bolo de comparação com a quantidade de assinantes que a gente conseguiu trazer para dentro do jogo. E sobre topo de funil, cara, talvez eu seja um dos maiores evangelistas de investimento em topo de funil.
Uhum.
Poucas empresas no Brasil devem investir tanto em topo de funil quanto nós, do e-commerce na prática. Nosso YouTube é o maior canal de e-commerce do mundo, são 2 milhões de inscritos quase. São mais de 2 milhões de visualizações por mês.
Uhum.
É uma super alavanca de vendas. E não por a gente ter um canal orgânico muito forte, a gente tem outros canais orgânicos muito fortes, a gente fica satisfeito. Hoje, do nosso budget de performance, cerca de 30% é investido em topo de funil. Impulsionar conteúdo, basicamente, para poder...
Impulsiona muito conteúdo. É isso que eu ia perguntar, do YouTube, muito, dos 2 milhões.
No YouTube, não.
No YouTube, não?
Não, a gente impulsiona muito
faz conteúdo um trabalho de rede social. Né? Faz um trabalho bom de SEO no YouTube.
O YouTube a gente já colocou muita grana para impulsionar, mas todos os testes que a gente fez, esse dinheiro não retornou, não trouxe retorno.
Aumentou. E nesse caso, o retorno que tu fala, seria venda mesmo, não é necessariamente o crescimento daquele canal que você
tem. Ele cresce, mas ele cresce com qualidade inferior.
Entendi.
Porque esse view pago, ele não tem tanta retenção, ele não é um cara de qualidade, ele não volta. E isso acaba prejudicando as métricas orgânicas do YouTube, que o YouTube ele é um conjunto, ele não separa as coisas.
Sim.
E a gente avalia o YouTube de diversas formas. Ele é um canal de aquisição de assinantes. O YouTube é um canal de receita. A gente fatura bastante com anúncios lá, né, com AdSense. E ele é um canal de aquisição de logística para Nuvem Shop também.
Perfeito.
Então, assim, ele é um tripé de resultado que ele traz para o negócio. É isso que a gente avalia. Então, não adianta a gente olhar e falar, ah, poxa, esse mês conquistamos aí 200% a mais de inscritos. A gente não está tão preocupado mais com inscritos, nem com views. Se isso cresceu e não cresceu os resultados-chave que a gente precisa, não importa. A gente quer realmente um crescimento com qualidade.
Entendi. E pensando nos clientes ou nas empresas que você auxilia e já acompanhou ao longo do tempo, tem um momento que a empresa chega que faz sentido, por exemplo, tu desprender lá 10, 20, 30% do teu budget pensando especificamente em topo de funil, mesmo que às vezes você não consiga traquear direito, mas tu sabe que, pô, tá complementando, tá gerando um público de topo de funil que eu vou fazer um retargeting posterior e tal. Então, a gente chega nesse tamanho em algum momento, conforme a gente vai crescendo. Como é que tu ajuda e o que que tu fala pros caras que estão um pouco antes? Não o cara que tá zerado, tipo, ah, não investi nada, mas o cara que tá no meio do caminho. Tipo, ele tá gastando uns 20 conto, uns 30 mil por mês de mídia paga, por exemplo, no e-commerce dele. E ele tá nessa, pô, será que eu deveria gastar uns 5 de aquisição ou não? Foca no fundo de funil,
cara,
e vambora.
Pra mim, o cara que tá investindo mais de... Se a gente falar de 5 mil reais, a gente tá falando de 150, 160 reais por dia, mais ou menos.
Uhum.
É assim, é pouco, mas esse cara, ele já tá perdendo oportunidade. Porque o fundo de funil, ele é bom porque ele traz venda na hora, mas é a venda mais cara que tem. É o CAC mais caro.
Uhum.
É o que tá no fundo de funil. É o que todo mundo tá querendo.
Todo mundo compete, aumenta o preço.
É onde mais tem competição. Agora, se você investe no topo de funil e você consegue construir a sua própria base para depois você impactar essa base com uma oferta, vai ficar muito mais barato. Não é tão fácil fazer isso, principalmente para alguns segmentos, mas é o caminho que eu geralmente direciono os clientes.
Olhando de forma prática para esse cara aqui, pô, ele tá te ouvindo aqui agora, tá falando, legal, eu tô disposto então a começar a fazer esse investimento que talvez ele não esteja fazendo. Como que ele começa?
Tem que produzir conteúdo, identificar quais são os conteúdos que performam e colocar dinheiro nos conteúdos que performam. Essa é a maneira mais fácil de fazer.
Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque conteúdo, às vezes ele pode enganar, porque um conteúdo que traciona envio não necessariamente é um que traz bons clientes. Tu mesmo falou isso brevemente. Como é que o cara pode evitar cair nessa pegadinha no teu
ponto? Vou fazer uma dança.
Tem que traquear.
Pra ser esse exemplo.
Deixa eu até fazer uma pergunta complementar essa do Denner ali, ó. Quando eu escrevi Marketplace aqui no YouTube, tem 6 vídeos seus ranqueados só para Marketplace.
Eu desafio vocês a encontrar uma palavra-chave que não apareça e comece na prática.
Impressionante. Tem aqui vídeo com 120 mil
views. Uma premissa dentro do nosso time de conteúdo que é SERP Domination. E a gente conseguiu cumprir isso. Pode procurar qualquer coisa relacionada a e-commerce, vai aparecer pelo menos um vídeo nosso, se não mais.
É impressionante. Comenta aí no YouTube se tu achou alguma palavra isso que não
é impressionante. Isso, tu acha que tu conseguiu isso no volume ou no quê?
Qualidade e volume.
Uhum.
Volume hoje são quase 3 mil vídeos publicados no canal. É vídeo pra caramba. E qualidade.
É que eu acho que essa pergunta é foda, né? Tipo, ah, foi no volume ou na qualidade? Porra, se eu soubesse fazer só vídeo de qualidade, eu faria todos de qualidade, tá ligado? Mas é que pra você acertar a mão, você tem que continuar testando. Porque quanto mais você faz, mais você vai vendo. Putz, mas deu certo, isso aqui não deu e tal.
Tem uma puta dica que eu posso dar pra galera. Quando você acerta a mão, cara, faz uma porrada de vídeo tipo aquele ali. Porque o YouTube, ele vai dar novos alcances pros novos vídeos com o mesmo conteúdo.
Tipo, o mesmo conceito mesmo, o mesmo conteúdo. Não necessariamente o formato.
É, muda o formato e tal. Mas às vezes até o título é parecido. A gente investe muito nisso. Quando um vídeo funciona... Cara, por exemplo, se você pegar hoje os vídeos mais bombados do nosso canal, são vídeos que falam sobre topo de funil de e-commerce, sobre topo de funil de Mercado Livre, são os temas mais hypados. Como começar no Mercado Livre, a gente já deve ter gravado esse vídeo umas 15 vezes. Se que você loucura. Pegar a lista dos vídeos mais assistidos, deve ter 3 desses 4 na lista.
Até porque os vídeos, eles perdem força no search depois de um tempo. Porque tinha alguns vídeos nossos que a gente ficava em primeiro, e depois de um tempo começou a sumir.
É porque você tem que reotimizar os vídeos.
As pessoas vão produzindo também, e aí o
YouTube vai reotimizar os vídeos. Aí tem várias estratégias que a gente usa. Muda título, muda thumb, muda uma opção de coisa. O vídeo volta a ganhar atração.
Pensando como algoritmo, né, tu não quer ficar sempre mostrando aquele vídeo antigo, né? Se tem um monte de gente fazendo vídeo novo sobre aquele conceito, talvez o teu não seja melhor.
A gente podia publicar mais vídeos no canal do Roy Hunters.
Sim.
Porque o canal da V4 virou uma esquizofrenia. A gente, como ele é muito institucional, a gente não conseguiu, depois de um tempo, seguir uma linha editorial
mais. Eu acho que a gente perdeu a mão, porque a gente fazia ele de um jeito interessante, um que ele tinha lá 3-4 temas principais. Um técnico, um mais lifestyle e tal. E aí depois a gente largou mão de produzir esse conteúdo bem organizadinho.
Porque a gente tinha que entrar com um conteúdo institucional, aí ele quebrava essa linha editorial. Aí hoje ele é só um canal de case, então a gente só publica case. Só que daí...
Morreu.
Quando eu solto um conteúdo no meio, não traciona.
Não dá view.
O YouTube, ele muda muito, tá? Ele é muito dinâmico. Hoje ele tá, assim, num nível de profissionalismo que chega a ser chato. Ou você faz um vídeo com uma produção animal e ele performa.
Sim.
Ou você faz um conteúdo que seja surrealmente bom. E ele bomba pelo conteúdo em si.
Sim.
Aquele vídeo do jeito que a gente fazia antigamente, sem script, sem roteiro, com uma edição mais ou menos, cara, já não vai mais do jeito que ia. Não vai mais.
Quando tu diz não vai mais, não ranqueia mais, não pega, não pega
atração. Cara, ele não pega atração. Porque, assim, o YouTube, ele vai mudando com o passar do tempo, né? Antigamente, ter muitos inscritos era muito melhor do que é hoje. Porque uma das abas que as pessoas mais acessavam lá era a aba de...
Inscritos.
Que aí você assistia os vídeos que você tava inscrito.
Eu nunca mais acessei essa aba.
Ninguém mais acessa essa aba. Ninguém mais acessa. E por que ninguém mais acessa essa aba? Porque o YouTube percebeu que essa aba se tornou irrelevante. Ninguém se desinscreve dos canais do YouTube. Né? E ninguém se desinscreve. Então você entra lá no inscrito, você vai ver uma porção de sugestão de canal que você nem acompanha mais.
Se a gente esquece de cancelar a assinatura que é paga, imagina o canal no YouTube que a gente se inscreveu, né?
Então hoje, a maioria dos views vem da home, que são os recursos de navegação, são os vídeos que ganham tração.
Sim.
Aí tem, cara, 50 mil coisas no algoritmo que a gente acha que faz sentido, né? CTR, tensão, horário de publicação, você trazer visitantes de fora pra poder assistir o vídeo dentro do YouTube. Tem várias coisas que a gente acredita que faz sentido.
Legal, sim.
E aí o YouTube vai entregando mais e mais e mais. No caso do e-commerce na prática, o que, cara, fez a gente ser o que a gente é não foi isso. Isso ainda não tava em alta na época. O que fez a gente ser o que a gente é hoje foi, cara, SERP domination. Hoje, quase 50% dos acessos que a gente tem no nosso YouTube é SEO.
Legal.
É através de uma palavra-chave que o cara pesquisou dentro do YouTube ou no Google e foi direto pra um vídeo no YouTube.
E você ainda grava vídeo toda semana.
Eu ainda gravo. Hoje, só 10% dos vídeos do canal são meus. Os outros são vídeos de outros especialistas. Mas como as pessoas me amam, os vídeos mais visualizados ainda são meus.
Justo. E é muito foda, né? Porque, tipo, se tu olhar o canal do e-commerce na prática, sei lá, pegando aqui os últimos 10, 15 vídeos, tem vídeo que tem 2 mil, 6 mil, 1.000. 10 mil, 5 mil, 1.000.
Eu tenho essa impressão que os vídeos não tracionam mais também como tracionavam no passado, né?
Alguns tracionam. E aí tem várias... todas essas variações que eu falei pra vocês de algoritmo. Agora, tem vídeos que são feitos pra tracionar, que são os vídeos de topo de funil. Os vídeos de fundo de funil, eles não vão tracionar mesmo, mas eles vão impactar um público qualificado. Então você precisa entender qual o objetivo do vídeo que você tá publicando.
Até caso, tipo, olha só, esse caso desse vídeo aqui que tem há 9 dias e tem só 1000 views, que é bem abaixo da média do próprio canal, ele tá falando de RP. O que é um RP, vale a pena usar no meu e-commerce? Tipo, como é que eu vou tracionar um vídeo desse, tá ligado? As 1000 pessoas que viram provavelmente são excelentes pessoas que estão buscando um negócio
importante. São públicos muito qualificados. Muito provavelmente qualificado. É um vídeo que a gente fez pra divulgar um parceiro, né? Pode que ser. A gente tem um canal B2B onde a gente faz parcerias com players, a gente tem um RP que é super parceiro nosso, que é o Bling. Provavelmente é um vídeo que é uma espécie de publi, né? Não é um publi porque não é um comercial, mas é um conteúdo voltado pra um produto de um parceiro. E esses conteúdos, eu não sei, acho que o YouTube adivinha. E não entrega tanto.
É, pode ser, porque...
O YouTube parece que adivinha, cara. É impressionante, o algoritmo dos caras realmente é muito poderoso.
É bizarro.
Até falando sobre o YouTube da V4, agora conectando com o que tu falou ali do Mercado Livre, tu falou que tem 10 vídeos.
X, ou mais, cara.
X vídeos ali falando do Mercado Livre.
X vídeos?
É. Tem vários vídeos falando do Mercado Livre, mas a gente sempre foi contra isso, de certa forma, que é, pô, fazer o vídeo pra ganhar o view. Fazer o vídeo pra aumentar a audiência e...
Whatever it takes.
Não necessariamente só cresceu a audiência. Tu foi o oposto disso.
É, porque na verdade não é o porque eu quero fazer isso. É porque eu sei que aquele vídeo dá resultado. Se ele der resultado uma vez, cara, assim, não existe nenhum indício que ele não vai dar resultado da segunda.
Mas se diz terceira, resultado é o view.
Da quarta? Não.
O que é o resultado final desse vídeo, que é o...
Depende do objetivo que a gente publicou esse vídeo. Era vender assinatura, era vender um curso, era indicar uma ferramenta. Aí a gente vai metrificar qual era o objetivo desse vídeo.
Legal.
O objetivo do vídeo pode ser revenue também. Eu posso querer, cara, faturar com anúncios. Vou publicar um vídeo, sei lá, sobre a história do Elon Musk. É, pra ganhar views, eu não vou vender nada com isso.
Mas você vai ganhar o AdSense.
E aí, a gente precisa pensar em uma outra coisa que é relevante. O público que assiste boa parte dos seus vídeos, ele se transforma em um público relevante pra você fazer Google Ads depois.
Sim.
Super relevante, inclusive.
Porque ele consumiu o conteúdo
Ele é um público quente.
É, o cara que ele tá vendo um vídeo teu, né, velho? É muita atenção que ele
se prendeu pra você. Se ele assiste mais de 50% do teu vídeo.
Bizarro.
Sim. É um cara super quente.
Super quente. É engraçado que os vídeos da V4 aqui, né, a gente tem um monte de vídeo impulsionado, que daí whatever, não importa. Mas tipo assim, o quarto vídeo mais assistido da V4 é um vídeo que tem... O quinto vídeo é Meu Pacto com o Diabo. Que é o Denner, sei lá, tipo, é muito antigo. Mas 4 anos atrás, 338 mil views. Esse não é sei se a gente impulsionou.
É do livro.
É do livro.
É, mas esse eu acho que... Não sei se a gente impulsionou esse aqui. Depois tem o Verdade no Icrua, de vídeo marketing.
É, tem um aí que você vai achar que é o do MEI. A gente fez um vídeo falando sobre MEI na prática e bombou. O vídeo tem 20 mil views, 30 mil views.
É, tem case também que deve ter sido impulsionado. Tem um vídeo com clickbait embaçado aqui, mas enfim, vou nem falar. Nem tudo é entretenimento, looking ahead. Tipo, uns negócios assim, sabe? A gente se esforçava pra tentar achar um conteúdo que realmente...
É, esses conteúdos deram bastante ROI, pô. Muita gente veio pra V4 por causa desses conteúdos.
Eu não lembro, tipo, sinceramente, por que a gente largou mão de fazer assim.
Trampo de produção, trampo, né, velho?
Trampo de produção é...
Agenda também, pô.
Esse é um lance que eu ia te perguntar agora, Bruno. O teu core é conteúdo do teu business original lá do e-commerce na prática, né?
Sim.
Mas pro nosso ouvinte aí que tá tocando no e-commerce, no varejo, parece um pouco mais desafiador, né, conseguir fazer isso.
Parece sim. Ele vai precisar... Não é todo e-commerce que vai conseguir fazer isso, não. Mas vai precisar entender, assim, que tipo de conteúdo que ele pode fazer que agrega na vida do cliente dele, né? Pensando na jornada em si. E aí pode ser uma ideia. Vai ter que testar, né? Assim, eu contrataria uma pessoa pra gravar os vídeos, né? Tipo, um influencer, uma pessoa pra ser meio que a cara ali dentro do YouTube. Isso não vai sair caro, cara. Hoje em dia você consegue fazer um bom filtro, pegar, sabe, canais com bons produtores de conteúdo que não tem audiência. Esse cara tá trabalhando pra caramba, ele não tá ganhando nada, brother. Você chega pra um cara desse, cara, olha só, vem fazer uns vídeos pra mim aqui, vou te pagar R$2.000 por mês pra tu fazer um vídeo por semana pra mim, pra minha marca, sobre esse assunto que você já fala e por aí vai. Então esse pode ser um caminho. Se o cara não quer fazer isso, ah, não quero ter um canal no YouTube. Cara, assim, negocia com YouTubers. Pega YouTubers de médio porte e fala, cara, compartilha a tua base de viewers comigo no Google Ads, né? Quanto você quer pra isso?
Quem fez isso muito bem, te gravou ontem também, foi a Max Titânio, que é um e-commerce que... Ela falou que tem quantos influenciadores? 400, né?
Deve ser tipo isso, são centenas.
Coisa nessa magnitude que, pô, o canal da Max é produzido pelos influenciadores contratados fixos.
Sim. Você já inclui na proposta do cara, né, essa entrega. Você já inclui essa entrega na proposta dele.
Essa tem uma pergunta que eu ia conectar, que é sobre o uso de influencers para o e-commerce. Uma coisa que me preocupa sempre, a gente falou dos views, pô, geralmente o e-commerce está começando, ele vai negociar um variável, ele vai negociar não necessariamente um fee fixo, porque ele precisa tirar um ROI, ou pelo menos deveria ser assim, né? Se tu tá pagando fixo, é um risco. Mas o que que tu vê dessa estratégia de uso de influenciadores para o e-commerce hoje?
Cara, eu acho bom. Acho que ainda é muito bom. Não gosto de fazer isso de uma forma pontual. Você pegar um influencer, fazer uma campanha e acabou.
Tipo uns stories ali pra vender.
Cara, não adianta. Só se você tiver com uma corta no pescoço, tentar bater meta, uma coisa assim, uma campanha específica. Mas o ideal é fazer uma coisa um pouco mais de médio prazo, né? Fechar aí algumas entregas ou fechar um período com o cara. Pra você conseguir metrificar, né? A gente sabe que no e-commerce 1% das pessoas compram na primeira vez. Uhum. Então você faz uma campanha com o cara, 99% não vai comprar, né? E assim, se ele fez um stories, cara, não sei, quantos por cento da audiência dele não viu stories em 24 horas? Então você precisa, sabe, dar mais tempo para poder esse teste performar e avaliar como um todo. De repente, no primeiro mês não vai dar resultado, mas no todo da campanha vai dar. Eu ainda acredito muito em influenciador, cara. Acho que aí você vai ter que dividir em muitas camadas, né? Tem aquela camada dos grandes influenciadores que, acho que pro pequeno e pro médio empreendedor ele não vai conseguir chegar nesses caras, já estão cobrando muito caro. Mas tem uma camada de micro influenciadores, até de pequenos influenciadores, que na maioria dos casos não vão cobrar nada para fazer a campanha. Uma boa conversa, uma boa parceria, uma troca de produto. E aí sai muito barato fazer esse teste.
Graças que o Brasil tem muita opção de influenciador.
500 mil influenciadores, né?
Toda hora tropeça, não tem 1 milhão de seguidores.
500 mil influenciadores. Acho que é o país no mundo que mais tem influenciadores, segundo a pesquisa que saiu no exame, eu acho.
Gente, pra caramba mesmo.
Bedeira.
Uma dúvida que tem surgido bastante também é profissional para pilotar e-commerce. Tem ficado cada vez mais competitivo, complexo, uma alta dependência dos marketplaces. Falamos um pouco de conteúdo, tu tem milhares de clientes lá no Nuvemshop. O que, que tu tem visto de características, habilidades que essa pessoa precisa desenvolver e são importantes para hoje pilotar um e-commerce bem?
Cara, uma capacidade analítica muito boa, né? Hoje a gente tem que traquear tudo, ou tentar traquear quase tudo. Vai ser esse cara que vai fazer isso, ou ele que vai montar uma equipe para isso, ou ele que vai contratar alguém para fazer isso para ele. Domínio de todas as alavancas de aquisição possíveis do e-commerce. Não dá para ignorar marketplace, a não ser que você tenha um produto que não tenha nada a ver com marketplace. Mas acredito que a maioria vai ter. E domínio dos canais de aquisição. Acho que esse cara ele tem que ser um bom líder, porque ele não vai trabalhar sozinho, então ele tem que ter uma capacidade de liderança boa e também, cara, know-how para poder meter a mão e fazer, né? No início, principalmente a gente falando do empreendedor médio, né? O e-commerce está faturando ali 200, 300 mil reais por mês, esse cara não vai conseguir contratar um cara sênior, tá caro hoje em dia. Né? Então ele vai ter que contratar gente júnior, então ele mesmo tem que ser muito bom para ele poder fazer e ensinar.
Ele
fazer
tem que estudar.
Ele vai ter que capacitar o time dele. Então, assim, essas são as habilidades. Eu não sei se esse cara já está em um e-commerce hoje em dia. Uhum. Né? Talvez ele seja um cara bom que está aí tentando, sei lá, ser um gestor de tráfego, tá na internet tentando fazer um canal no YouTube, tentando fazer uma influência no Instagram.
Uhum.
Tem muita oportunidade aí de gente boa, não necessariamente tá no mercado.
E o que é um produto nada a ver para marketplace que tu comentou?
Produto nada a ver para marketplace é um produto que ele é motivado por desejo. Né? Marketplace é um lugar de demanda. Então, se você tem um produto, ah, meu produto, cara, eu preciso despertar desejo no meu cliente para vender. Se você coloca ele no marketplace, você tá perdendo dinheiro. Você vai pagar 19% para você gerar o desejo e o cara comprar dentro do marketplace. Então, é melhor você pegar esses 19% e investir em CAC e construir a sua própria estrutura. O marketplace é um lugar onde a demanda já existe. Você tá ali para aproveitar aquela demanda.
Uhum.
Então é produto de necessidade.
Legal.
Geralmente o produto que é pesquisável, que você faria um anúncio no Google, é o produto de marketplace.
Sim.
O produto que você precisa construir marca, mostrar diferencial e por aí vai, é o produto de você vendendo uma estrutura própria.
É, eu também sempre falava que o produto que é um produto que você desenvolve, que é um produto talvez novo, ou algo que você inventou, ou algo do gênero, também não vai funcionar no marketplace, porque apesar de ter tráfego, a galera não vai entender, não vai ter...
Mas não teria buscando por isso, sinceramente.
Mesmo que apareça, mesmo que tu anuncie, é um negócio tão transacional que você não consegue... Pô, Mercado Livre lá, não tem nem imagem mais pra você botar na descrição, né? Agora é só um texto na descrição, se não me falha a memória. Então, pô, como é que você vai construir alguma coisa, né?
É.
Mas enfim. E aí eu queria perguntar uma outra coisa também, eu tô passando, assim, por vários temas, mas um deles é criativos, porque a gente tava falando de topo de funil, e aí topo de funil, beleza, conteúdo e tudo mais, mas ali olhando pra performance mesmo, eu vejo que a maior parte dos e-commerces que a gente tá lidando aqui, eles precisam de uma rotatividade de criativos maior, porque, pô, vai... Se toda hora tem produtos novos, tem muitos e-commerces que eles têm, alguns que a gente trabalha, pelo menos, tem muitas ofertas que vão mudando muito frequentemente. Tem alguma dica, algum processo, assim, que você vê pra criativos, ou pelo menos alguma coisa que você vê que a gente tem umas ideias aqui, mas que são padrões que geralmente isso aqui vale a pena testar, isso aqui, alguma coisa dessa vai funcionar no seu, tem uma visão nesse sentido pra criativos?
Sim, assim, eu não meto mais a mão nisso há muito tempo, né, mas assim, eu sei por base dos feedbacks que eu recebo.
Perfeito.
Então, a minha imagem ainda é uma imagem que vende muito no e-commerce na prática, então alguns criativos dependem de mim.
Uhum.
Então o pessoal tá sempre me falando, cara, a gente precisa mudar os criativos, né, cara, ter muitos criativos tá fazendo muita diferença, esses são os inputs que eu tenho recebido do time de marketing, e eles sempre pedem muitos criativos em vídeo, né, as imagens eles acabam se virando por conta própria lá, fazem as montagens e por aí vai. Mas eles sempre pedem muitos criativos em vídeo, que dizem que isso tá tendo ainda muito mais performance do que as imagens.
E que tipo de vídeo tu faz, por exemplo? É um vídeo bem selfiezão, assim, ou é um negócio um pouquinho mais produzido? Ambos?
Geralmente faço os dois tipos, e eles avaliam o que entrega melhor. Às vezes uns vídeos, cara, meio fora de contexto e bizarros também funcionam. É, você tá passeando com um cachorro e faz... Eu já gravei vídeo assim, tava passeando com um cachorro, a galera tá aqui pra fazer um convite pra vocês, vai rolar uma aula, vai rolar uma parada, e o pessoal presta atenção.
Pode crer. Principalmente pra Meta, isso aí, pra Instagram, por exemplo, deve ficar maravilhoso, né?
Porque hoje a gente precisa pensar nos criativos aplicativos de, cara, de uma forma distinta, né? Não é só mais feed, é stories também, né? Então você precisa pensar nos criativos da forma que ele vai ser apresentado pro cliente, né? Pensando com a cabeça do cliente. Então os inputs que eu recebo hoje é, cara, precisamos de mais criativos toda semana, principalmente em vídeo.
O criativo, quanto mais nativo for e menos publicitário, isso, melhor ele performa. Aí.
Os criativos que eu faço, publicitários, tipo clique e compre, geralmente é para remarketing. Uhum. Geralmente é para um público que tá no fundo do funil, esperando para tomar uma decisão. É.
Inclusive, de enquanto com o que o Bruno tá falando, tô olhando aqui o banco de criativos da Playbook de e-commerce da V4 e o pessoal usa muito o Motion. Então, pô, é o produto entrando, é vivo o criativo, ele não é estático
sim,
ali.
Sim. É como se fosse um vídeo, né?
É como se fosse um vídeo,
exatamente. É, a gente tava sofrendo agora com um dos e-commerce que a gente tá tocando mais de perto lá, que... aquele que tá no Growth Capital, lá pro Daniel saber, que basicamente a gente não tinha liberdade pra fazer muitos criativos, eles tinham ali um, tipo, um controle muito grande desses criativos e era só estático. Então a gente tava conseguindo fazer um ROAS investindo mais ou menos 150 mil reais por mês ali que a gente tava colocando, 150, 200, dependendo do mês, e a gente conseguia fazer um ROAS na média de 15. Então,
mas com 13, esses criativos 15, comerciais, um criativo produto, só. Preço...
É porque esse cliente, como ele tem muita loja física, o e-commerce dele tem, a galera relativamente conhecida a marca nas regiões que a gente tá anunciando, e aí eles fazem no e-commerce muitas promoções. Então eu tenho um problema de não ter tanta recorrência assim que eu gostaria, porque o cara muitas vezes fica... A gente tem um fenômeno do cara colocar o produto no carrinho e esperar até a gente fazer uma promoção, tá ligado? Porque eles são muito agressivos na promoção, a gente tá tentando mudar isso. Mas mesmo assim vinha funcionando, então tem a oferta muito boa, muito forte, e... eu conseguia fazer ela funcionar mesmo com poucos criativos, que são os criativos 100% estáticos, assim. Não, nem Motion a gente chegava a fazer. Era tipo, cara, promoção, 50% off.
Excelente.
Vem comprar.
Esse rosto tá, tá excelente.
É, tá excelente. Só que agora eu fico pensando assim, agora a gente sentou com o cliente e falou, cara, olha só, tá bem, mas eu preciso escalar mais ainda. E, pô, pra eu escalar mais ainda, eu quero ter uma liberdade pra testar mais criativos. Porque daí eu consigo colocar mais grana e ter mais variedade de criativos e talvez até dobrar essa mídia, triplicar essa mídia com uma perda um pouco menor do rosto. Né? Porque ele sempre vai cair, né? Quanto mais eu boto, mas enfim, quanto menos ele for caindo, melhor pra mim. Enfim, liberamos e agora vamos ver o que mais que a gente consegue fazer de criativo.
É, cara, assim, falando de criativo de produto, o que eu vejo que mais funciona é um videozinho muito simples do produto. Né? Não mostrando as funcionalidades dele, mas mostrando o problema que ele resolve. Sim. Você começa um vídeo mostrando um problema, geralmente em preto e branco, depois vem a solução, é o produto resolvendo tudo e a chamada pra ação. Um videozinho de 15, 20 segundos.
Perfeito.
Que você consegue enquadrar no stories, enquadrar no feed, enquadrar em todos os formatos. Cara, geralmente isso dá bastante retorno se for feito pro público certo.
Sem ser uma consultoria, mas sendo uma consultoria aqui, você tem alguma referência pra moda?
Cara, acho que dá pra ter referência pra tudo, assim. Tem algumas hashtags que você consegue pesquisar no TikTok, que vai te mostrar vários vídeos viralizados. Legal. Uma delas, por exemplo, é Amazon Finds 2023, Amazon Finds 2024, Amazon Must Haves. Pesquisa essas hashtags no TikTok, vão aparecer vários vídeos super viralizados, a maioria com mais de 1 milhão de visualizações. E aí você pegar a ideia do vídeo e replicar, né? Eu já vi pra tudo quanto é tipo de produto que você imagina. Tudo quanto é tipo de produto. O cara conseguiu fazer um pra vender lâmpada. Então, assim, já vi pra tudo quanto é tipo de produto. E outro, assim, pra ficar ainda melhor, filtra os vídeos por Estados Unidos, que aí você só vai ver os vídeos gringos, que são é a fonte da parada.
Legal.
No Brasil, geralmente, vai ter muita coisa copiada, o cara trouxe de lá e aí, putz, botou
uma cópia.
Coisa meio tosca pra poder tapar a legenda do inglês do cara. Então, assim, os vídeos gringos são a fonte. Tem influência nos Estados Unidos e lá fora, influências gringos que só vivem disso, cara. Caras fazem, assim, um vídeo viral pra poder mostrar produto resolvendo problema. Num vídeo, o cara divulga 10 produtos. É 3 segundos pra cada produto resolvendo problema. O vídeo bate 20 milhões de visualizações.
Tipo aquele coisa... Daily Hacks.
É coisa surreal, assim, e orgânico. Você ainda pode impulsionar isso. Você ainda pode impulsionar isso.
Sim.
Um vídeo que bate 20 milhões de visualizações no orgânico, cara, o CPM disso, impulsionado, deve ser muito barato.
Sim.
E vai jogar o orgânico também nas alturas. Legal. Obviamente, você vai ter uma conversão baixa. Vai ter um público, assim, super desqualificado assistindo o vídeo. Mas então, mesmo com a conversão baixa, o custo vai ser muito barato. Vai justificar o retorno.
O Gui falou que sem ser consultoria, tava anotando aqui enquanto eu falava. Agora aproveitando, né? A gente falou de boas práticas de criativos, deu essa estratégia do TikTok e as hashtags. Mas e pro pessoal assim, ó, cara, isso aqui tu não pode fazer de jeito nenhum. As duas coisas que, pô.
Más práticas.
Isso aí eu sou, pô, especialista. Tenho vários lá. O que não fazer nunca. O que não fazer jamais, nunca mais. O que tu diria pro pessoal que tá tocando e-commerce agora, ou que tem um e-commerce e não deve fazer?
Cara, e-commerce, você não pode de forma alguma frustrar a expectativa do cliente. De forma alguma. Hoje a gente tem um mercado assim, infelizmente, muito machucado. Uhum. As pessoas já sofreram, os clientes no mercado de e-commerce, compradores, eles sofrem muitos golpes, né? Tem muita gente aplicando golpe. Tem muita gente machucada. As pessoas falam que não compram mais em site, só compram em marketplace. Você toda hora vê esses relatos na internet. Uhum. Então você, de forma alguma, pode frustrar a expectativa do teu cliente, né? Então, assim, cara, fiz uma promessa na rede social, quando o cara chega na página do teu produto, tem que estar super alinhado, né?
Caí numa dessas esses dias.
É, tem que estar super alinhado com o que estava prometido ali. Uhum. Prometeu um prazo de entrega, cara, entrega antes. Ah, não tenho controle sobre a logística. Promete um prazo maior, então. Sim. É simples de resolver isso. Eu prometo 2 dias, meu transportador entrega em 4. A culpa não é minha. Eu boto 6, né? Bota 6. Se você sabe que o cara não vai entregar, por que você vai prometer em 2? Então, assim, não frustre a expectativa do cliente. Porque antigamente o problema era você perder o cliente. Hoje o problema é que você perde e ele ainda te processa.
Sim.
E assim, hoje é fácil, tem várias empresas de e-commerce com capital aberto. Você pega o balanço dessas empresas, você vai ver, cara, uma provisão para causa judicial bizarra. São os atrasos que os clientes entram na justiça. Já chega lá com uma proposta de acordo pronta do Ministério Público, do Procon. É uma coisa surreal.
Que depressão.
Então não frustre a expectativa do cliente, de jeito nenhum.
Queria falar de um lance que a gente estava conversando esse dia no grupo dos sócios, que é o fato da Amazon Ads fazer mais dinheiro de mídia do que o próprio YouTube faz de dinheiro. Não sei se tu tá ligado nesse número. Porque a galera só fala disso, né? De retail
eu
ads.
Eu sou fã incondicional da Amazon. Acho todas as iniciativas deles brilhantes. Inclusive, acho que é a única empresa que consegue transformar os fracassos dela em sucessos extraordinários.
Tá ligado que ela tentou fazer um celular?
Tá ligado, mas ele foi o que...
O que criou o Kindle.
Não, o Fire Phone foi o que originou o Echo. E a Alexa.
Ah, legal. Mas o Kindle também.
O Kindle foi uma inspiração do Jeff no que a Apple tava fazendo com música.
Isso, é.
Né? Então,
porque assim, eles não conseguiram fazer no celular.
É, legal. Isso aí. Ele falou, a Apple tava fazendo com música.
Ele falou, né, a gente teve essa falha de 1 bilhão e a gente está trabalhando em falhas maiores ainda.
É, se a gente não falhar mais, maior do que isso, a gente não vai continuar crescendo.
Caramba.
Então, assim, é surreal. A divisão de ads da Amazon é muito, muito bem feita, cara. Muito bem feita.
A gente começou a comprar uns ads lá pra vender livro, funciona super bem.
Cara, é muito bem feita. E os alunos que eu tenho conversado... Eu dei uma palestra na Amazon aqui em São Paulo, deve ter 2 meses no máximo. Os alunos que eu tenho conversado, que estão trabalhando ali legal na Amazon, falam que os anúncios, cara, dá uma explosão de venda.
Não, incrível.
Explosão de venda.
Um parâmetro pra tu ter uma ideia aí, Bruno. A gente rodava o livro do Denner no Facebook e no... Deixava impulsionando ali na própria meta. E a gente chegou a fazer um CAC de R$18. A gente colocou no Amazon e a gente chegou a pagar R$6,50 no CAC.
Boa parte tá ali pra comprar livro,
ele
cara.
Ele já quer.
Boa parte tá ali pra comprar livro.
Eu pego aquele...
Os caras são os maiores vendedores de livro no mundo.
Eu pego aquela demanda do... O cara pesquisou livro de marketing. O primeiro livro que aparece é o livro do Denner. A gente não conseguiu fazer o Growth Looping, que seria os royalties do livro, pagar o próprio CAC.
É, porque o royalty é muito pequenininho,
O royalty é muito pequenininho, exatamente.
Eu já fiz iniciativa semelhante, né? Também sou autor de um livro.
R$7.
Pô, é muito barato. Também sou autor de livro. Você fazer anúncio de livro na Amazon é a mesma coisa do que você colocar o teu livro, cara, ali na vitrine da parte de marketing numa livraria.
É, isso aí.
É a mesma coisa. O cara vai chegar, já dá de cara
com
o
teu livro.
Na Saraiva não dá mais.
É, não dá. Não. Então, sobre retail ads, a Amazon tá fazendo mais dinheiro do que o YouTube com anúncios, vendendo esses anúncios para os varejistas. O quanto tu vê que isso já tá no dia a dia dos varejistas aqui no Brasil, ainda tem muita oportunidade de se comprar mídia, tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, para os varejistas aproveitarem mais?
Cara, não tá no dia a dia da maioria dos varejistas. Acho que tem pouca gente anunciando ainda. E boa parte desse retorno que a Amazon divulga é lá de fora. Uhum. Porque no Brasil tem pouquíssimas pessoas anunciando ainda no Ads da Amazon, no Mercado Livre um pouco mais. Mas sempre que eu converso com alguns lojistas, a pessoa não tá anunciando no Ads do Mercado Livre, apesar de estar vendendo lá.
Uhum.
Então, pra mim, uma das super oportunidades de anúncio hoje em dia são essas, desde que o cara venda dentro do Marketplace, né? Ali é um lugar pra você anunciar o teu produto dentro do Marketplace.
Aqui no Roy Hunters, a gente sempre fala sobre LTV sobre CAC, né? No caso do Marketplace, o foda é essa take rate, essa comissão que o Marketplace cobra, né? Então, o cara já tá lá pagando 19, 20, 15, 10, 18% da venda.
Da FIT cobra 30%.
Sim, da FIT sempre foi o mais caro.
É, de cada venda que o cara faz. Então, o cara não tem um CAC, tem sempre o custo por venda. Aí, mais um impulsionamento comprando mídia, como é que tu vê isso? Que é a vontade que dá pra todo mundo é de tentar desintermediar a todo custo.
Sim, desafio. Cara, super desafio de quem vende no Marketplace. Por incrível que pareça, apesar de ser um desafio, a gente sempre fala que é um desafio. Pro cara que tá dentro do Marketplace, ele acha isso um desafio, mas ele não age como se fosse um desafio. O que eu quero dizer com isso? Que boa parte das pessoas que tem muito resultado com o Marketplace, ele tá sempre focado em continuar vendendo e continuar tendo muito resultado no Marketplace. E ele não deveria estar fazendo isso. Ele deveria estar usando esse resultado para bombar a estrutura própria dele. Trazer o cliente para dentro de casa, que na segunda, na terceira, na quarta venda, ele vai ganhar dinheiro de verdade sem ser intermediado, né? Então, só que qual é a prática? O cara quer vender muito no Mercado Livre, ele continua vendendo muito no Mercado Livre. E ele continua vendendo muito no Mercado Livre. Depois ele quer vender muito na Amazon, na Shopee, por aí vai. Dificilmente ele pega o foco, cara, agora eu vou... É a minha estrutura própria, brother. Agora eu vou focar na minha loja e toda venda eu vou mandar um presente pro cliente. Toda venda eu vou mandar um cupom pro cara conhecer a minha loja. Toda venda eu vou mandar um cheque pra ele fazer a primeira compra de graça dentro da minha loja. Uhum. Ele não pensa nisso, né? E aí ele só reclama da taxa. O anúncio encarece ainda mais o custo? Encarece, sem dúvida. Sim. Mas aí você vai ter que fazer conta. Tem produto que a conta não vai fechar. Não tem jeito. Ou você bota o produto mais caro. O lance é, você vai ter visibilidade. Uhum. Se é um produto não tão competitivo, talvez você consiga vender ele mais caro. Quanto que custa vender? Né? Porque não adianta você achar que você vai vender no Mercado Livre pagando 17, 19% pelo mesmo preço que você venderia na tua loja. Pode até ser, mas na tua loja você está ganhando muito mais. Mas na maioria dos produtos, o cara tem que vender mais caro no Mercado Livre para poder justificar isso.
Sim.
Principalmente categorias que estão com uma margem muito espremida. Se vai fazer ads, vai ter que espremer um pouco mais a margem ainda, ou encarecer o produto.
É, para mim, a estratégia ideal é o cara fazer uma composição, tentando sempre conquistar clientes, né? A gente estava até gravando um episódio que a gente estava lendo o RI, né? O relatório de investidores da Arezzo, onde um dos primeiros grandes números que eles apresentam, uma das primeiras páginas, é número de clientes. Não é número de vendas, volume de GMV, não. É número de clientes. Acho que era 4 milhões, 5 milhões, uhum. 14 milhões, algum número que tinha 4 de milhões de clientes da Arezzo. Então, pô, eu vou lá pro Mercado Livre, mas eu vou tentar fazer esse cara virar meu cliente. Ele vou ali ter um custo por venda, mas como é que eu faço essa pessoa se tornar meu cliente? Aí ela vai pro meu e-commerce. Aí no meu e-commerce, um dos principais investimentos que eu teria que fazer é no meu CRM. Vou usar um Insider, por exemplo, que a gente tá muito próximo aqui de tecnologia de CRM, pra tentar ter uma base de clientes, conversar com essa pessoa e aí maximizar o retorno com ele. Eu não vou deixar de vender no Mercado Livre, na Amazon, principalmente pra clientes novos ou quando as pessoas já estão naquele momento de compra, né? Porque são também casos de usos diferentes de pessoas que vão comprar no Mercado Livre, na Amazon, às vezes o cara tá comprando outra coisa que tem lá e quer comprar a tua. Em outros casos de uso, ele vai comprar só você, ele pode ir direto pro teu site, pode ter o seu programa de fidelidade, sua outra estratégia. Mas que se tenha uma composição, né? E não seja só... Eu vejo que tem... Tô até meio culpado nisso, né? Tem o lifestyle business de vendedor de Mercado Livre, né? Tem esse modelo de negócio. O cara não usa como canal, né? O negócio do cara é... O que eu posso vender no Mercado Livre, né?
Tem, cara. Tem muita gente.
É tipo business de Airbnb, tá ligado?
É isso aí. É business de Mercado Livre. É o cara tem um negócio que ele vende cortador de grama e vende secador de cabelo.
Uhum.
Ele não tem nicho. Beleza, é legal, né? Tem oportunidade pra fazer isso.
Esse cara, é o merciante, né? O
se
caso
você tivesse uma loja, você conseguiria drivar cliente pra comprar na tua loja depois.
Foda que se o cara tá vendendo um monte de produto, vira uma mercearia, né?
Vai virar uma... uma loja que tem tudo, né? É complexo. Mas assim, são estratégias. Estratégias e estratégias. Cara, o e-commerce é muito amplo. Uhum. Muito amplo. Uhum. Tem uma infinidade de coisas e estratégias diferentes que a gente pode falar.
Eu acho que o Tomé, que era o nosso franqueado, ele faz isso, né? Ele vende várias coisas. Ele encontra qual que é o produto do momento e arregaça de vender aquele produto.
Geralmente, quem domina marketplace faz isso. Cara, putz, cortador de grama tá top. O cara traz um container de cortador de grama. Agora é mala de viagem. Eu quero trazer um container de mala de viagem.
Ah, eu boto fé, mas...
Agora é liquidificador. Faz sentido. Ele traz o liquidificador. É um business, cara.
É um business. É uma forma diferente, né, de vender.
Se a gente olhar, assim, a grosso modo, não é um modelo errado. O que é o mais difícil no business? Criar demanda.
Justo.
Disparado é o mais difícil. Ali você não tem que criar demanda.
Uhum.
Você só tem que despachar produto.
Justo.
E hoje em dia nem isso, né? Tem o full. Tem o FBA. Nem despachar produto você precisa.
Uhum.
Quer melhor negócio que esse? Você pode estar aqui no teu escritório, você pode estar, sei lá, em Paris.
Uhum.
Você vai continuar tocando o negócio do mesmo jeito.
É, o foda é que tu tem um negócio com baixa barreira de entrada, baixa competitividade. Sim. Então, longo prazo, tende
a ser. Você não constrói tanto equity em cima disso, né?
É, e longevidade, né? Hoje pode estar bem, amanhã pode estar
fundido. Equity, né? Basicamente.
Pouco equity.
Tu fosse fazer agora, tu tá escalando e-commerce ali, faturamento de 200 mil por mês. O que que tu pegaria dessa estratégia toda do...
Qual seria o teu primeiro passo?
É, quais seriam os primeiros passos ali? Tu já citou um, que foi o colocar o produto no marketplace. Mas e aí, o que que tu vê de próximas ações?
Cara, considerando que eu não esteja fazendo essas coisas que eu vou falar agora, seria isso que eu faria.
Tá.
Se eu tô no Mercado Livre, eu vou focar em ir pro full. Uhum. Tenho que ir pro full.
Tá bom.
É, hoje, o Mercado Livre não divulga esse dado, mas eu acredito que a maioria dos clientes prefira comprar os produtos no full. Então você ativou o full, você vai vender mais. Automático.
Eu sou cliente do Mercado Livre e eu também prefiro. Eu sempre marco ali a opção de chega amanhã, ou frete grátis, enfim, que é
você vai vender mais da noite ao
full fulfillment do Mercado Livre.
Fulfillment do próprio Mercado Livre.
É. Legal.
O full é o fulfillment do Mercado Livre. Como é que funciona o fulfillment do Mercado Livre? Você faz um cadastro, entra numa lista de espera, eles entram em contato com você e você vai negociar. Não são todos os produtos que você trabalha que você envia pro full. Você vai ter alguns produtos, os mais bombados, que você envia pro full. É assim, você vai ter alguns produtos que você vai continuar manuseando estoque, outros não. O que tá no full vende mais. Isso aí é claro, tá? Agora, o que pode trazer muito resultado hoje em dia é a Amazon. Uhum. A Amazon, legal, você tem que brigar por duas coisas. Primeiro, conquistar uma reputação que esteja dentro dos níveis de qualidade da Amazon, que a Amazon é muito preocupada com isso. Fazendo isso, ela já vai te dar visibilidade. Uhum. Segundo, é ir pro FBA. O FBA é o fulfillment da Amazon. É fulfillment by Amazon. Isso é o FBA. Indo pro FBA, você desbloqueia o Prime. Uhum. O teu produto entra no Prime. Right. Quem é assinante do Prime não paga frete nesses produtos. Uhum. Esses produtos entram com prioridade, por exemplo, também no Prime Day. Uhum. Então assim, você, cara, eu já vi casos de lojista começar e vender mais de R$1 milhão no primeiro mês, se você tem estoque pra isso.
E tu não acha que CRM é uma oportunidade grande também, que os varejistas ignoram muito?
É, aí sim, aí dentro da estrutura própria, aí sim, CRM, você trabalhar cliente e, cara, montar uma esteira de produto pra você oferecer regularmente pra esses clientes. Eu sempre gostei, cara, eu já tive e-commerce durante muitos anos da minha vida, né? Eu sempre gostei de trabalhar com produto recorrente. Sempre.
O cara consome sempre.
É, tipo, eu sempre gostei. Trabalhei com cartucho de impressora 10 anos da minha vida, né? Então, assim, nós fazíamos CRM naquela época. Então, a gente sabe o tempo médio que um cara demora pra consumir um cartucho. Um pouquinho antes, cara, o vendedor já tava entrando em contato. Não existia o WhatsApp na época. Se existisse, seria ainda mais fácil fazer isso. A gente já tava entrando em contato. Cara, teu cartucho tá acabando. Tá na hora de comprar já cartucho. Já emitir pedido e por aí vai. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com produto recorrente. Nem todo mundo tem isso.
Muito tem, na verdade, né? É. Pô, pensa todos os caras de moda. Toda moda é recorrente.
É, mas tem gente que vende geladeira.
É, mas talvez teu portfólio
até aí você precisa, né? Montar uma esteira.
Isso. Com casos de usos distintos, né? Exato, a geladeira é um caso de uso.
Sim, então, quem vende a geladeira, compra o quê? Sei lá, 2 meses depois.
Celular, comprar TV, comprar rádio.
Vai comprar outras coisas pra mobiliar na casa, tu tem que ter... Exato. O cara, sei lá, vai comprar um cooktop, vai comprar um micro-ondas, um air fryer, que é a grande moda do momento. Então, enfim, você precisa pensar. Sim. Ah, mas não dá pra adquirir cliente com air fryer. Não precisa.
Usa outra coisa.
É o produto de esteira. Então, você tem o teu portfólio de aquisição, você tem o portfólio de esteira.
Às vezes, o portfólio de aquisição, tu nem ganha dinheiro. Tu ganha clientes baratos.
Exato. Ele adquire cliente.
Ele faz parte do teu custo de aquisição, né? O dinheiro que tu perde ali.
E tu conhece uns cases, assim, de e-commerce que movimentaram, saíram do marketplace, foram movimentando a audiência, foram criando CRM. Conseguiu se livrar do marketplace?
Cara, a gente tem, assim, excelentes cases que são conhecidos, assim. A Netshoes, por exemplo, é um e-commerce. Ele começou no Mercado Livre. Começou vendendo no Mercado Livre, vendia calçados no Mercado Livre, vendia sapatos no Mercado Livre, depois começou a focar em tênis e aí depois foi pra uma estrutura própria, né? Então, assim, a gente tem vários cases hoje que saíram do Mercado Livre. Hoje a gente tá vendo um caminho reverso, grandes marcas irem pro Mercado Livre. Então você hoje consegue comprar uma geladeira na loja da Brastemp dentro do Mercado Livre. Né?
Exatamente, porque é o D2C, daí a indústria indo direto ao consumidor.
A Logitech faz isso.
A camiseta Insider fazendo isso.
A Insider faz isso, é isso aí.
É a indústria.
Então você hoje vê um caminho reverso, né? Mas esses caras, eles estão ali dentro do Mercado Livre, mas o Mercado Livre não é um negócio deles.
Inclusive, tava você mais tem que caro.
Fazer lá o teu CRM.
A camiseta da Insider, quando eu vi no Mercado Livre, tava mais caro do que na loja.
É a comissão, pô. É o que eu falei. Tem o take rate. As pessoas acham, o Mercado Livre me cobra comissão. Cara, mas o Mercado Livre deixa você vender o produto pelo preço que você quer. Pô, aumenta o preço.
Sim, é isso. Eu tenho uma última pergunta que vai mudar um pouco aqui a vibe, mas eu acredito ser bem importante e eu queria ver a tua opinião, Bruno, que é relacionado à parte de... Não é de atribuição, na verdade. Seria mais as duas coisas aqui. Mensuração e atribuição. Na tua visão, do que tu tem de conhecimento, o que tu já viu, o que, que é o gold standard ali, o padrão de ouro mesmo que o cara tem que ter pra garantir o máximo possível o rastreamento dos dados, uma possibilidade de análise de atribuição um pouco mais profunda, um pouco mais correta.
As UTMs muito bem organizadas, por incrível que pareça, as pessoas não têm, e é uma coisa fácil de fazer.
Fato. Uhum.
Fácil não, é simples. Simples de fazer. Então, assim, uma organização de UTMs muito, muito bem feita. E é algum lugar onde você consiga organizar esses dados. Pode ser um Looker Studio ali, cara, alimentado por pushback. Uma parada simples de fazer, não precisa entender de dev pra fazer isso. Uhum. E sobre a atribuição, assim, eu ainda sou um defensor do Last Click. Eu acho que o Last Click é a parada que manda. Uhum. Mas, assim, na nuvem, por exemplo, tem muita gente defendendo o Min Click. Uhum. Eu gosto de olhar os dois e gosto de ter uma proporção de um pro outro e comparar periodicamente essa proporção, mas se eu tiver que escolher um, pra mim é Last Click, cara. O Last Click é o que manda. Quem fechou a venda, manda. Uhum. É isso.
Essa é uma discussão muito boa, porque a gente teve essa discussão lá na V4 esses dias, até acho que o Gui participou, que era, a gente queria mudar pra a atribuição baseada em dados. Porque a menina do Google chamou a gente, ela falou, olha, vocês têm que mudar pra atribuição baseada em dados, porque ela falou que as vendas que eu tenho hoje no Facebook são influenciadas pelo...
É o tal do Min Click. Assim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que olhar pra isso. Mas, brother, quem manda é quem vende. Quem manda é quem vende. É o cara que fechou a venda que é o cara que manda. Pra mim é isso.
Tu chegou a exaurir, assim, essa comparação testando as duas?
Cara, assim, no nosso case, fica entre 70% e 80%. Min click versus last click. Last click é o total, né? E o min click fica mais ou menos 70% ou 80% do last click. Tem variações e tal, mas fica geralmente nessa média aí.
E aí, quando tu otimiza, por exemplo, e investe mais nos canais que estão focados no resultado através do que tu viu por last click, isso tende a performar mais do que tu seguir na atribuição baseada em dados.
Sim.
Interessante. Isso é bem, bem, bem interessante. Porque a discussão sempre do last click, que as plataformas e, eventualmente, pessoas que estão olhando só pra atribuição, eles falam muito sobre, cara, se tu investir no last click, você tá ignorando todo o resto da jornada, né?
Na verdade, você não tá ignorando, você tá premiando o cara que fez o gol.
Botando mais dinheiro naquele cara.
Cara que fez o gol.
É que a discussão, pelo que eu entendo, assim, né, geralmente tá relacionado com, será que eu colocando mais dinheiro no cara que tá trazendo last click, isso vai significar necessariamente mais vendas? O exemplo mais óbvio que, sim, o Google aperta a gente, e até funcionou, acho que vale a pena tu repetir ali aquela parte do case nosso que a gente fez com o Google de aumento do investimento naquelas campanhas que eles sugeriram. Sim. Depois tu conta isso, mas legal. O caso mais óbvio, né, é que eu posso ter ali muita conversão no Google vindo de Google Search. No que a gente tá discutindo aqui seria, bota mais dinheiro no Google Search. Mas, eventualmente, tu chega num patamar, como a gente chegou...
Esgota.
De, cara, não tem mais dinheiro pra botar, sim, lá. Não tenho mais possibilidade de botar dinheiro lá. Busca. E aí, né? Aí eu tenho que pensar em outros canais que não necessariamente são os meus canais que estão trazendo venda no NestClick.
Sim. Mas aí, assim, existem canais que não esgotam demanda, tipo busca.
Uhum.
Você pode ter, sei lá, cara, é difícil, mas você pode ter o Instagram como last click, impulsionando conteúdo, fazendo campanha pra um público, sei lá, de milhões de pessoas. Difícil você esgotar isso.
Sim.
Bota mais dinheiro. Se for last click, eu boto mais dinheiro. Se tiver mostrando ROAS ali e justifique, é mais dinheiro.
É, eu acho que essa regra, ela é uma boa regra pra 98, 99% sim, dos casos, porque sim, o cara que tá olhando pro Analytics, e eu vou chegar na discussão do Analytics também, mas o cara que tá olhando lá, provavelmente ele não tá no patamar de, nossa, já esgotei aqui, tô investindo milhões por mês. O cara tá gastando 10, 15, 20 mil e tá nessa dúvida, porra, mas atribuição, mas o first click, last click baseado em dados. Cara, olha o last click e bota mais dinheiro. É. Quando você começar a talvez parecer que você tá acabando com a sua audiência, aí você começa a pensar em coisas mais complexas do que isso, né?
E outra, cara, assim, quanto que custa um erro em cima disso? Quanto que custa um erro? Ah, putz, vou testar last click 3 meses. Vou dobrar o investimento, fudeu, em last click 3 meses. Quanto é que vai custar esse erro? Cara, assim, não é um custo que inviabiliza o negócio.
Tá.
Entendeu?
Entendi. Focando no last click.
Não é um custo que inviabiliza o negócio. Sim. Então você vai comprar dado, você vai, geralmente, ou você vai ter um resultado um pouquinho pior, ou você vai ter um resultado um pouquinho melhor, ou você pode se surpreender. Então, tenta avaliar, cara, assim, quanto que custa cometer esse erro, né?
Uhum.
A gente falou de Amazon pra caramba, né? Uma das premissas da Amazon é essa, né? Você tem dois tipos de decisão. As decisões são irreversíveis, que essas você precisa estudar muito pra poder tomar essas decisões.
Sim.
E as decisões reversíveis. Cara, são baratas. Eu posso tomar essa decisão hoje e amanhã eu posso mudar de ideia.
Sim, tudo bem.
Tá tudo bem.
Fato. E aí, minha última pergunta mesmo, pra talvez se encaminhar pro final aqui, que é relacionado a qual é... A gente tem uma visão, assim, e eu quero ouvir a tua, não quero te enviesar. Então, tentando fazer a pergunta aqui mais aberta possível, né? Qual que é a plataforma que você confia na hora de olhar pros dados?
Ah, achei que era a plataforma de e-commerce.
Não ia chegar nessa, não.
A plataforma que eu confio pra olhar dados...
É.
Assim, hoje eu só olho dashboards que me entregam pronto.
Não, tá bom.
É, só olho dashboard que
sabe dizer o data source, a fonte desses dados?
Imagino que seja Analytics.
Porque,
Imagino que seja.
Porque existe, eventualmente, né? Quanto, sim, mais a gente se aprofunda, mais a gente chega normalmente na conclusão de, cara, olha o Analytics, que ele agrega, ele vai padronizar e você vai olhar.
Mas a forma de ver dados lá, visão, né? Não é boa.
Ah, não. A visualização é uma bosta.
Não é boa. Aí você tem que montar um dashboard.
Sim.
Eu só vejo o dashboard que me entregam pronto, hoje só. Mas eu acredito que seja GA a fonte.
Boa. Porque existe essa discussão, eventualmente, assim, do cara falar, pô, mas eu tô vendo, e a dúvida mais básica, né? A dúvida mais óbvia que acontece sempre que o cara vai operar um e-commerce ou qualquer coisa que tem conversão traqueada no digital é, eu tô vendo o valor X no Facebook lá de R$1 milhão em venda, aí eu vejo R$1 milhão no Google Ads, aí eu vou ver dentro do Google Analytics e o número é totalmente diferente. Sim. Aí ele fala, não, mentira, não é R$1 milhão, o Facebook vendeu 200 mil e o Google vendeu 1.800, na verdade. E aí, a minha pergunta pra ti é, quando você vê essa discrepância, que geralmente ela existe, às vezes maior, às vezes um pouco menor. Tu vai olhar pro Analytics e vai tomar a decisão em cima dele e, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai segurar o investimento do Facebook e aumentar o do Google por conta do last click que o nosso Analytics tá dizendo que tá funcionando. Tu vai olhar pra ele, confia nele e tomar a decisão em cima dele.
Sim.
top.
Por causa das UTMs.
Perfeito.
Se eu tenho certeza que eu tô usando
com eficiência,
usando as UTMs, eu vou olhar pro Analytics. Top. Porque, assim, a gente já passou muito tempo, cara, acho que todo mundo já passou muito tempo olhando pro dashboard do Facebook e fala, caraca, vende pra caramba. Aí você vai abrir, nem precisa nem abrir o Analytics, abre o admin da loja, não tem tanta venda assim ali. Né? Então, assim, não é tão confiável. Né? Às vezes, sei, o cara pode dar refresh na página de compra várias vezes, limpar os cookies e dar um outro refresh e ele conta duas vezes a venda. São várias coisas que podem acontecer. O Analytics, nesse caso, é muito mais confiável.
E juntando aqui, justo, é bem direto. A Google Analytics, atribuição last click.
Pra mim é?
Pra caminhar pro final de liberar o Bruno, que ele tá aqui conosco na flagship da V4 Company, vai falar com os nossos clientes de e-commerce que estão aqui do nosso lado, no nosso espaço de eventos, e logo mais ele vai trazer um conteúdo exclusivo pra eles. Então você que é cliente da V4 de e-commerce, a gente tá fazendo um evento desse tipo todo mês aqui na flagship da V4, fale com o seu assessor, mas minha pergunta final pra ti é, com muito conflito de interesse, plataforma, né? A plataforma de e-commerce, hoje tu tá dentro de uma grande plataforma de e-commerce, mas qual que é o racional para escolher a melhor plataforma? Porque vai ter casos que a plataforma que vocês estão vai atender super bem, vai ter casos que não, sem citar nomes especificamente. Qual é o racional para escolher e, obviamente, quais são as vantagens da Nuvem Shop?
Cara, assim, tem que ser muito sincero, né? O mercado hoje é muito diferente do mercado de quando eu comecei. Eu montei a minha loja virtual em 2004, né? Minha primeira loja virtual em 2004. Então ali você precisava realmente ser muito criterioso na hora de escolher uma plataforma. Hoje, assim, as plataformas que estão no mercado e que são as principais, todas elas são boas, né? Vão ter funcionalidades semelhantes. Uma vai ser mais enviesada para um tipo de negócio, outra vai ser mais enviesada para outro tipo de negócio. Então você precisa entender qual é o teu tipo de negócio, né? O cara que está começando do zero, né? Ou que está vendendo ali no D2C, na rede social, no WhatsApp, ele tem uma necessidade. O cara que já está vendendo no marketplace, de repente um pouquinho escalado, ele tem outra necessidade. O cara que tem uma rede de lojas físicas e está vindo para o digital, ele tem necessidades também diferentes. Então, o mercado tem propostas para todas as possibilidades hoje em dia, e a maioria das propostas são boas, porque quem não é bom hoje em dia não sobrevive. Essa é a grande realidade. Então, você precisa entender qual é a tua necessidade e avaliar ali. Não só avaliar os recursos da plataforma, acho que isso é muito vago e é muito semelhante, mas pesquisar cases, pesquisar marcas que essa loja divulga como referência, se tem a ver com o que você quer fazer, que são parecidas com o que você gostaria que fosse a tua loja. Hoje, na Nuvem Shop, a gente tem uma série de diferenciais. Né? A gente não tem esses diferenciais à toa, e não sou eu falando. Né? Nós somos a maior plataforma da América Latina em número de lojas, são 130 mil lojas ativas, com planos ativos dentro da Nuvem Shop. Hoje, a gente tem um GMV gigantesco que a gente movimenta dentro da plataforma. A maioria dos nichos de mercado a gente tem ali dentro, e o nosso produto, ele é muito voltado para o pequeno e médio. Né? E a gente tem um produto, que é o Next, que é um produto voltado para um cliente maior. É um produto onde você tem um gerente de conta, você tem uma customização praticamente total dos recursos, da plataforma. Você tem um gerente de conta ali te atendendo regularmente, resolvendo os teus problemas, te ajudando, te dando ali insights. Você tem acesso a muito mais dados do que você teria. Um pool de aplicativos que você pode conectar na tua loja, que hoje acho que passa de 1000 aplicativos. Então, assim, a gente tem produto para poder atender a maioria das necessidades do mercado hoje em dia, não só no Brasil, em toda a América Latina, né? Hoje a gente tá com, tem operação no México, tem operação na Argentina, tem operação na Colômbia, no Chile. Então, esses são os nossos diferenciais. E a Nuvem hoje não é uma plataforma de e-commerce somente. Nós temos o nosso próprio meio de pagamento, que vai garantir para você uma aprovação muito maior dos seus pedidos dentro da Nuvem. Você consegue gerenciar ali o prazo de recebimento do teu dinheiro, né? Do dinheiro que você vende, que você movimenta. A gente tem uma plataforma logística que nós adquirimos recentemente, que é o Mandae, que se transformou no Nuvem Envio. Então você consegue fazer a tua logística também pela Nuvem. Você tem acesso a crédito utilizando o Nuvem Pago. Então a gente está vendo ali que você está vendendo bem e você está precisando de grana para poder escalar. A gente te empresta dinheiro num juros acessível para você pegar e escalar o teu negócio. Então, e você tem educação. O lojista Nuvem Shop hoje tem acesso a um plano freemium do e-commerce na prática. Legal. E tem desconto para poder assinar o plano completo do e-commerce na prática. Então nós somos hoje um ecossistema que entrega tudo que você precisa para poder escalar no e-commerce, literalmente. É isso, esses são os nossos principais diferenciais.
Legal, massa, bom. E qual que é a pior plataforma? Essa aí daria um bom corte, mas eu vou deixar passar. Bom, muito obrigado então, Bruno, pela presença aqui. Foi um podcast corrido aqui, corrido, né? No meio do dia aí. Deu. Não, digo assim, corrido que aqui no evento, né? E, pô, uma hora aí de episódio, extremo valor. Também, tu já fez o pitch da Nuvem Shop, mas como que a galera pode conhecer mais e ter o Instagram ou qualquer rede social que você queira divulgar?
É, se você pesquisar por e-commerce na prática, você vai achar a gente em qualquer canal. Nós somos super relevantes em todos os canais que você pesquisar. Para ter um contato mais próximo comigo, procura no Instagram, Bruno Oliveira Oficial. Você vai me encontrar lá, sou eu que
vivo na praia, jogando tênis.
É, muito próximo da aposentadoria, como o Denner fala. Mas ainda não tão próximo quanto eu gostaria. Produzo conteúdo lá, não tão regularmente, mas
cada vez
sou eu que tô lá. O principal é que sou eu que tô lá. O conteúdo sou eu que faço, a resposta sou eu que respondo. Realmente é um canal pra eu ter proximidade com a galera que me acompanha.
Aproveita enquanto ele faz conteúdo ainda. Vai lá assistir, seguir o cara, mano.
E pra você que é profissional de e-commerce, comenta aqui com a gente qual que é a tua experiência de plataforma. Falamos aqui da Nuvem Shop, quem usa outras plataformas. Faça desse comentário um fórum de discussão aí dos profissionais de e-commerce.
Bom demais. Mas
outro detalhe, se você tem um diretor de e-commerce, a gente quer trazer mais diretores, heads, lideranças do marketing Roy Hunters aqui pro Roy Hunters. Então, especificamente de e-commerce, também sugere nomes aqui que a gente tá querendo saber para convidar.
Show de bola.
Se você quer aprender sobre e-commerce, assim no e-commerce na prática, se tiver dúvidas sobre e-commerce na prática ou sobre a Nuvem Shop, entre em contato comigo, vai ser um prazer responder.
Bom demais. Que título? Você é um bom copywriter?
Ah, eu tenho um bom título.
Já fui melhor. Acho que a falta de prática hoje em dia não ajuda muito.
Qual o teu título, então, Daniel?
E-commerce na prática.
Vocês querem aproveitar o nosso SERP lá, né? Quero pesquisar pro e-commerce na prática.
É, isso aí, pô.
Vai achar um vídeo de vocês, né? Acho que é isso.
Justo. Tá permitido? Got your brand. E-commerce na prática.
Aprenda e-commerce na prática.
Pô, o cara já validou essa hipótese, cara.
E-commerce avançado na prática.
Mas e-commerce... É, a gente não foi tão avançado.
Não, é... Alguma coisinha foi um pouquinho mais, mas legal, e-commerce na prática. Acho que é uma boa. É. Interessante.
Siga o Roy Hunters no youtube.com/RoyHunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.